Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Uninter Informa, o rádio jornal do curso de jornalismo da Uninter. Eu sou Marcel Oliveira e hoje estou na apresentação. Confira agora os destaques dessa edição. Aumenta o número de brasileiros morando no exterior. Saiba o que move estas pessoas a deixarem o país. O Campeonato Brasileiro tem a volta de público para suas partidas. O Facebook tem defendido a criação do metaverso, que irá revolucionar as interações sociais virtuais e, possivelmente, as físicas. Mas o que é o metaverso? O que esperar? Você confere mais já já. Saiba qual a situação atual no país após a sanção da lei contra maus-tratos de animais em setembro do ano passado. No quadro Comenta Aí desta semana, a polêmica sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei de distribuição gratuita de absorventes. E o seu Miro, hein? Seu Miro está mais uma vez preocupado. Recebeu informação sobre a campanha Outubro Rosa. O que será que seu Miro ficou sabendo dessa vez? E mais, você também confere as notas de serviço, novidades da Agência Mediação, Agenda Cultural e previsão do tempo. Fique ligado, é agora, no Uninter Informa. Acompanhe o Uninter Informa em nossas redes sociais, em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido toda sexta-feira, a partir das 18 horas, na Rádio Uninter, em uninter.com/radioweb. Mas, devido à pandemia, as edições têm sido gravadas para garantir o isolamento social dos estudantes e professores. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma e agora também no Spotify. Rádio Uninter Informa. O número de brasileiros que deixaram o país para morar no exterior bateu recorde de acordo com dados de um recente levantamento. Quais são as maiores motivações e dificuldades de quem está em outro país? Alana de la Posse foi atrás de respostas a essas perguntas. Confira agora.
O Ministério das Relações Exteriores divulgou em julho deste ano um relatório com estimativas da comunidade brasileira no exterior referentes ao ano de 2020. De acordo com o documento, mais de 4 milhões de brasileiros estão vivendo em outros países em condições legais. Desse total, mais de 75% vivem em países da América do Norte e Europa. O levantamento também revela que o número de brasileiros no exterior vem crescendo consideravelmente desde 2012. Morando há 6 anos na França, Fernanda Takamatsu, que foi para o exterior em busca de um recomeço profissional e novas experiências, conta suas motivações e maiores dificuldades sendo brasileira em outro país.
A grande motivação que eu tive para sair do Brasil foi uma pausa que eu dei na minha carreira como protética dentária. E você se questiona, assim, se você tem um lugar, se você vai conseguir se encontrar nessa cultura, nessa nova nação, se vale mesmo a pena passar por alguns momentos constrangedores.
A maior parte dos brasileiros que mora no exterior está nos Estados Unidos. São quase 2 milhões de pessoas. De malas prontas para ir para lá, Gabriela Paulino, que é advogada, fala sobre suas motivações em sair do Brasil.
A qualidade de vida e a segurança são os principais fatores que me pesam hoje. A qualidade de vida no sentido de que, embora eu precise trabalhar bastante e isso não é um problema independente do país, é o retorno disso. Hoje nós sabemos que no Brasil nós precisamos trabalhar muito para garantir o básico. Há uma grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos em razão do poder de compra deles, da moeda deles.
Para quem busca uma oportunidade fora, os serviços gerais ainda são uma das áreas mais contratadas. Babás, empregadas domésticas e garçons são muito procurados em países como os Estados Unidos e Portugal. Dentre os profissionais com ensino superior, são recorrentes vagas para engenheiros, designers, vendedores, profissionais do setor hoteleiro e tecnologia da informação, de acordo com agências especializadas em oportunidades no exterior. Alana Della Poça, para o Uninter Informa.
Alana, os brasileiros estão em busca de novas oportunidades. abrindo portas, novos conhecimentos, uma cultura totalmente diferente. E isso retrata muito a dificuldade que o país se encontra hoje, o que leva muitos de nossos conterrâneos a procurarem alternativas em outros países. Agora você confere os destaques da Agência Mediação com o repórter Maurício Geronasso. Fala pra gente, Maurício, quais são as novidades no portal essa semana?
Olá, Marcel. Em parceria com o Jornal Plural, a coluna Foca no Jornalismo traz toda semana uma produção desenvolvida por alunos do curso de jornalismo da Uninter. Os textos são orientados por meio de projetos de extensão. A coluna desta semana conta com o texto da estudante Ana Paula de Oliveira, que aborda o retorno das atividades no mundo das passarelas com os desfiles de moda. A orientação foi do professor Mauri Konig. O projeto do grupo de pesquisa Novas Práticas em Jornalismo, denominado Apura a Verdade, está entre os parceiros da Rede Nacional de Combate à Desinformação. O projeto busca reunir iniciativas no combate à desinformação que afeta a vida e o comportamento da população. O bairro Capão do Embu, em Curitiba, abriga a maior coleção de diversidade de fauna do Brasil. Tudo isso no Museu de História Natural de Curitiba. O museu, que é referência em pesquisa zoológica, é destaque na produção do jornal Comunicarte e foi desenvolvido pela aluna Juliana Bendlin. Para acompanhar essa e outras novidades, acesse o portal Mediação no site www.mediaçãouninter.com.br. E por hoje é isso. Não esqueçam de conferir também as redes sociais do projeto, assim ficando por dentro das novidades do curso de jornalismo. Maurício Geronasso para o Uninter Informa.
Tá aí as notas da Agência Mediação trazida pelo Maurício Geronasso. Obrigado, Maurício. Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Confira as nossas redes sociais e participe. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe nossos conteúdos com os amigos, com a família. Convide todos para o Uninter Informa. O público está de volta aos jogos do Campeonato Brasileiro. A competição, que não contava com torcida desde dezembro de 2019, teve anunciado o retorno do público neste mês. Saiba mais na reportagem de Renata Cristina.
O mês de outubro foi marcado pela volta do público aos estádios em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Outras competições, como Libertadores e Copa do Brasil, já haviam tido torcida, mas esporadicamente. O Brasileirão teve sua última partida com torcida há quase 2 anos, no dia 8 de dezembro de 2019. Gabriel Carriconde é jornalista e narrador esportivo e vê a volta do público como algo já esperado após a disseminação da vacina.
Se a situação sanitária do país fosse a do início do ano, eu realmente bola só para 2022, né, com torcida. Acho que até calendário só para 2022, quiçá com torcida. Mas hoje a gente tem uma situação realmente mais controlada. Não quer dizer que a pandemia tenha acabado, mas está em vias de acabar no país, né, por conta da vacinação em massa.
A Confederação Brasileira de Futebol, junto a 18 clubes da Série A, decidiram pela volta da torcida no último dia 2 de outubro. A novidade da semana foi a liberação também do público dos times visitantes. A capacidade de ocupação dos estádios segue a determinação de cada estado, podendo chegar até 50% do público total. O estado de São Paulo, por exemplo, prevê a volta da capacidade total a partir do dia 1º de novembro. A técnica em enfermagem Emily Rodrigues ainda não aprova a volta dos eventos.
Tendo atuado na pandemia em um hospital que teve ocupação total de leitos, com fila de espera, tanto de UTI como de internação, eu acredito que a volta dos eventos ainda é algo muito precoce, ainda mais para esse ano. Tendo em vista que o público-alvo de certos eventos, como shows e jogos de futebol, são os jovens, que pensam que, talvez, pela idade, eles têm uma certa resistência ao vírus e podem deixar de cumprir algumas medidas de proteção.
E nesse ponto, o narrador e a técnica concordam.
O futebol tem protocolo. Agora as pessoas vão respeitar o distanciamento, vão usar máscara. Eu espero que as pessoas cumpram esse protocolo no estádio, nos cinemas, nos bares, né? A gente sabe que não são todos, que tem uma minoria aí barulhenta que não cumpre. Não é a maioria, é uma minoria.
Além da máscara, para entrar no estádio é necessário um teste de Covid de no mínimo 48 horas e o comprovante de vacinação de pelo menos uma dose.
Eu espero que no estádio haja respeito.
Renata Cristina para o Uninter Informa.
Obrigado, Renata. Agora é hora de opinião aqui no Uninter Informa. A polêmica da semana foi o veto do presidente Jair Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Maicon Batista, e aí?
Olá, Marcel. Uma decisão recente do presidente Jair Bolsonaro repercutiu negativamente até mesmo entre os seus eleitores. Essa decisão foi a de vetar o projeto de lei 4.968 de 2019, e que prevê a distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Esse projeto ele havia sido aprovado no Congresso em 27 de setembro e foi vetado pelo presidente no dia 7 de outubro. Segundo o presidente, o texto não indicava qual seria a fonte de custeio, que, de acordo com os parlamentares, teria sim uma contrapartida e custaria 80 milhões aos cofres públicos. Questionada sobre o veto do presidente, a aluna Marília Correia, que é estudante do curso de licenciatura em psicopedagogia da Uninter, em Poços de Caldas, comentou a decisão.
O Brasil é um país onde as classes mais baixas sofrem com todo o descaso do governo. Acompanhamos a dificuldade das famílias com saúde, alimentação e financeira. E isto é visível quando uma adolescente ou uma mulher precisa se afastar de suas atividades pelo simples fato de não ter algo para ajudar em momentos que sabemos que todas nós passamos. A menstruação é algo feminino, inevitável. E o veto do presidente prejudica as classes mais baixas em diversos fatores. E isso motiva a cada uma dessas mulheres, pois um projeto aprovado por diversos apoiadores e simplesmente descartável pelo presidente é algo inadmissível. O número de mulheres necessitadas não é algo contabilizado, porque cada corpo é único e já somos discriminadas pelo simples fato de existir em um corpo feminino. E isso muitas das vezes faz com que sofremos caladas por não ser ouvidas.
Se o presidente Bolsonaro tivesse pelo menos um mínimo de sensibilidade, com certeza ele teria analisado melhor o projeto e não teria vetado. O que me parece, e que ficou muito claro, é que o presidente considerou o projeto de pouca importância. Um benefício que seria de tremendo impacto para as mulheres em situação de rua, baixa renda e detentas, e que representaria apenas um custo de 80 milhões para o governo federal, ou seja, um centavo por absorvente, e que seriam custeados pelas dotações disponibilizadas anualmente pela União para funcionamento do SUS. Será que o presidente não sente vergonha de sua esposa? Pois com certeza ela deve se sensibilizar com a condição das mulheres.
É, meus caros Michael e Marília, pobreza menstrual já foi tema de reportagem aqui no Uninter Informa. E claramente é um tema que precisa ser cuidado, precisa ser olhado com muito carinho. O poder público tem obrigação de olhar para esse tema com mais cuidado. Nós estamos vendo meninas, nós estamos assistindo meninas deixando a escola, largando os estudos, por sentirem vergonha da situação. E se o poder público é responsável pela saúde e pela educação, ele precisa intervir nesse caso. É um caso bem delicado e precisa de um olhar carinhoso. Valeu, Maico. Vamos em frente. Nesta semana, em plena campanha do Outubro Rosa, em conscientização sobre o câncer de mama, uma notícia apareceu nas redes sociais dizendo que o causador da doença seria o próprio exame. E a notícia chegou até o nosso amigo Miro. Seu Miro não entendeu nada, vamos escutar o que ele tem a dizer.
Rapaziada do Uninter Informa, como é que vocês estão? Gente, primeiro, é um prazer estar aqui de novo. Mas eu nem consigo sentir tanta alegria, porque eu tô assustadíssimo com... Olha o que tem chegado de notícia pra mim essa semana aqui. Deus o livre. Gente, primeiro de tudo, nós estamos nesse tal do mês que tem cor, como é que é o nome? É... Outubro Rosa. Rapaz do céu. E chegou pra mim uma notícia dizendo que o tal do exame que faz a mamografia, que é um exame importantíssimo, diz que está causando um outro tipo de câncer, que está causando o tal do câncer na tireoide. Rapaz do céu, mas aí, será que isso é verdade? Gente, porque tenta me entender a lógica. Você tenta fazer um exame para tentar saber se está com câncer, será que ele pode causar outro câncer? Porque assim a gente fica meio com medo, não sabe como é que funciona essas tecnologias, se envolve aquele troço lá da radiação e como é que vai funcionar. Rapaz do céu, gente, eu já vi gente compartilhando no Facebook e agora eu também estou no TikTok. Tá até no TikTok essa notícia. Deus o livre. Gente, pelo amor de Deus, por favor, dá uma ajuda aí para esse velhinho que nós estamos querendo saber o que é que está causando isso. Será que é verdade? Será que não é? Tá certo? Aguardo a resposta de vocês.
É, seu Miro, mas o senhor pode se acalmar. De acordo com o portal boatos.com, que verifica a procedência das informações, a notícia é falsa. O exame é fundamental para a prevenção do câncer de mama e não causa a doença em nenhuma parte do corpo. Ainda segundo o portal, a notícia é velha e já foi desmentida no Outubro Rosa do ano passado. Na área da tecnologia, o assunto é um metaverso criado pelo Facebook. A empresa alega que poderá alterar o modo como nos comunicamos e interagimos. Mas o que é o metaverso? Confira tudo na matéria de Paulo Pessoa.
O termo metaverso ganhou notoriedade nas últimas semanas. O principal defensor da criação de um metaverso é a empresa Facebook, que planeja a construção de um mundo paralelo, baseado na realidade virtual e aumentada, onde todas as interações serão virtuais. Já aclamado como o futuro da internet e da comunicação, ainda há muitas dúvidas e reflexões sobre o que é e como irá funcionar o metaverso. Celina Carvalho, pesquisadora do ITS Rio, fala sobre o que esperar da futura plataforma e preocupações para seu uso.
O que é o metaverso? Eu penso no metaverso como o encontro do mundo real com o ambiente virtual. Então, essa sobreposição dos dois. Então, por exemplo, imagina que a gente tem uma reunião que ao invés de a gente entrar por videochamada, por Zoom, enfim, bastaria a gente entrar nesse ambiente virtual e aí seria como se todo mundo estivesse na mesma sala, seria possível eventualmente a gente assistir um show nessa sala, em outras salas, jogos nesse ambiente virtual, as pessoas poderiam interagir de uma forma muito mais intensa e imersa. Por exemplo, se a gente tivesse num show, nesse ambiente virtual, você poderia dançar, conversar.
Dentre as especulações sobre os motivos que teriam levado o Facebook a criar o metaverso, estaria o desvio da atenção da crise enfrentada pela empresa, além das denúncias de venda de acessos e programação de algoritmos que atendem a interesses de grupos políticos. O Instagram, outra rede social da empresa, estaria causando problemas mentais em adolescentes. Paulo Serrão, estudante de psicologia, comenta sobre problemas futuros que o metaverso pode trazer para o psicológico dos usuários.
Eu posso dizer que algumas pessoas de fato utilizariam isso para poder fugir da realidade, poder manter como se fosse você viver esse avatar, porém você deixa de viver a si mesmo, você esquece da realidade, você esquece de incorporar quem você é como pessoa e passa a se incorporar como o seu avatar, como alguém que você criou dentro dessa rede e atuar como ela. Não digo que esse metaverso possa ser ruim. De fato, ele vai abrir diversos contextos, vai ser bastante flexível, pelo que eu acabei lendo, para poder manter essa interação entre as outras pessoas.
Por outro lado, uma das principais defesas do Facebook é a evolução que o metaverso poderá trazer para os meios de comunicação, publicidade e e-commerce. O estudante de marketing digital, Emílio Ribeiro, comenta as possibilidades que poderão surgir para as mídias digitais.
Eu acho que a evolução natural do processo de mídia social que nós temos hoje, o metaverso. É o processo que estava inerente, é para onde que nós vamos rumar. E vai entrar muito mais coisa junto, né? Não vai entrar só o dispositivo de realidade virtual ou qualquer outro tipo de realidade aumentada. Vai ser uma coisa bem surpreendente.
Paulo Pessoa, de Campinas, para o Ninter Informa.
Você confere agora informações de utilidade pública. São notas importantes que podem ajudar você ou conhecidos. Quem traz os conteúdos é a repórter Camila Sen. Quais são as informações de hoje, Camila?
Olá! Estão abertas as inscrições para o curso de reabilitação do paciente com condições pós-Covid. O acesso ao conteúdo é dado logo após a conclusão do cadastro, que pode ser realizado até o dia 2 de maio de 2022. A qualificação foi produzida pela Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência em parceria com outras áreas do Ministério da Saúde. O curso é gratuito e os interessados em participar devem acessar o site do Ministério. A Caixa deposita neste sábado, dia 23, a sétima e última parcela do auxílio emergencial para os nascidos em abril e maio. Trabalhadores informais, inscritos no programa por aplicativo ou pelo Cade Único do mês de abril, terão o valor creditado em conta digital e o saque liberado somente em 5 de novembro. Já os nascidos em maio recebem em 9 de novembro. O grupo do Bolsa Família recebe na segunda, dia 25, os que têm NIS final 6 e na terça-feira, quem tem o final de NIS 7. O Auxílio Brasil, programa social que substituirá o Bolsa Família, começará a ser pago em novembro e terá reajuste linear de 20%. A determinação do presidente Jair Bolsonaro é que as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza não recebam menos de R$ 400. O número de beneficiários deve ser ampliado em relação ao Bolsa Família e deve chegar a 16 milhões e 900 mil famílias. E até dezembro será zerada a fila do programa permanente, de acordo com dados da Agência Brasil. Estas são as informações de hoje. Camila Sen para o Ninter Informa.
A lei contra maus-tratos de animais foi assinada em setembro do ano passado, mas a realidade no país ainda é de um grande número de animais em situação de vulnerabilidade. Saiba mais na matéria de Paulo Tadeu.
Buscando diminuir o número de abandonos e maus-tratos de animais, o presidente Jair Bolsonaro sancionou dia 29 de setembro de 2020 a Lei 14.064. A punição para tais condutas varia de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e a proibição de guarda de novos animais. A doutora Pamela Antunes, advogada de causa animal pela OAB de Taubaté, explica.
Para mim, o direito animal, ambiental, está em constante evolução. Então, considerar que leis, né, estão sendo aprovadas para que os animais sejam representados e considerados como seres sencientes, que é a capacidade que os animais têm de sofrer, sentir prazer ou felicidade, me traz uma sensação de alívio e de que dias melhores estão por vir.
Segundo dados do Instituto Pet Brasil, existem cerca de 4 milhões de animais em condição de vulnerabilidade no país. Esse problema não se resume somente a cães e gatos, mas também a animais de grande porte, como explica Douglas Carbone, biólogo e vereador na cidade de Taubaté.
Eu acredito que a mudança que foi feita é importantíssima, né, para a causa dos animais. Há muito o que fazer ainda, né, porque a gente não incluiu aí nessa pauta, nessa lei, outros animais que não são o gato e o cachorro. Por exemplo, a gente tem um problema muito grande da questão dos cavalos, né? Então a gente tem que avançar esses pontos de luta da proteção e bem-estar dos animais, incluindo outras espécies. E essa lei, ela acaba você tocando mais no assunto de gatos e cachorros.
Cavalos, bois, coelhos também são resgatados diariamente, como explica Rosângela Coelho, presidente e fundadora do Santuário Filhos de Xante.
Nós hoje estamos com 70 animais de várias espécies. No último ano, não consigo lembrar exatamente quantos animais nós resgatamos, mas nós resgatamos mais de 50 animais, né, entre gatos, cães, cavalos, bois.
A saúde dos animais é tão importante quanto a dos seres humanos. Paulo Tadeu, para o Ninter Notícias.
E agora chegou a hora de programar o seu final de semana com as dicas do nosso quadro Agenda Cultural. Hoje com Jairo Vink. Jairo, quais as novidades?
teremos a terceira edição do Dona Ruth, Festival de Teatro Negro, que celebra o centenário da inesquecível Ruth de Souza, a primeira atriz negra a conquistar uma enorme projeção na dramaturgia brasileira. E para exaltar este importante legado, a mostra conta com uma programação online e gratuita, com espetáculos e performances, oficinas, shows e giras de conversa. Você pode conferir até o dia 31 de outubro nos canais digitais do Itaú Cultural, Sesc, das oficinas culturais e de outras instituições parceiras do evento. Para mais informações do evento, você confere em www.itaucultural.org.br. E o Itaú Cultural também lançou uma plataforma de streaming, com acesso gratuito para quem gosta de um bom filme. São 135 títulos de todos os cantos do Brasil. Para assistir, basta ser maior de 18 anos e se cadastrar no Itaú Cultural Play. E em São Paulo, o Instituto Moreira Salles estará aberto para visitas gratuitas às suas exposições. O Centro Cultural funcionará com capacidade reduzida para que o distanciamento social seja respeitado. Uma das atrações é a Mostra de Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para Brasileiros, que ficará em exposição até o dia 30 de janeiro de 2022. A exposição é dedicada à trajetória e à produção literária da autora mineira, que se tornou internacionalmente conhecida com a publicação do seu livro Quarto de Despejo, nos anos de 1960. Os interessados precisam acessar o site www.simpla.com.br para agendar um horário de visita. Essa é nossa agenda cultural essa semana. Aproveitem e divirtam-se. Com a agenda cultural para o Ninter Informa, repórter Jairo Vinck.
Valeu, Jairo. E para fechar o programa de hoje, é hora de saber como fica o tempo para o fim de semana. Com Cristiano Nascimento.
Olá, Marcel. Olá, ouvintes. E para o fim de semana, a chuva continua. A região norte apresenta nesse sábado 23 muitas nuvens, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em boa parte do estado do Amazonas, em todo o estado de Roraima e parte do Pará, que devem atingir também o norte do Tocantins, o sul do Maranhão, todo o estado do Piauí e a região central da Bahia. Em Macapá, a máxima é de 33 graus e a mínima é de 25 em Fortaleza. As chuvas na região norte se estendem durante todo o fim de semana, com temporais mais intensos no domingo, que atingem a capital do Amazonas, também o estado de Roraima, se estendendo por toda a faixa sul do estado do Pará, norte do Tocantins, partes do Maranhão e Piauí. Muitas nuvens com chuva isolada na região central do país, do Acre ao sul de Minas Gerais. Possibilidade de chuva isolada também nos estados de Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, o dia terá muitas nuvens com baixa possibilidade de chuva. No domingo, a máxima será de 21 graus em São Paulo e 28 em Brasília. Pancadas de chuva com trovoadas isoladas predominam todos os estados da região sul. No Paraná, apenas os municípios que fazem divisa com São Paulo podem ficar sem chuva nesse sábado. Em Curitiba, a mínima será de 14 graus e a máxima atinge os 26. Já em Florianópolis, a máxima será de 25 graus e a mínima 17. No domingo, o sol pode aparecer entre nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 22 graus e a mínima será de 12, em Alegrete. Já nos demais estados da região, a chuva será predominante. Do norte do Rio Grande do Sul ao noroeste do Paraná, o domingo será de muitas nuvens, com chuva isolada e ventos moderados. Em Curitiba, a mínima será de 12 graus e a máxima de 21, com ventos fracos e moderados. Essa foi a previsão do tempo, com dados do INMET. Cristiano Nascimento, para o Uninter Informa.
Obrigado, Cristiano. E o Uninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18 horas. Pelo Facebook do Curso de Jornalismo Uninter e pela Rádio Uninter em uninter.com/radioweb. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma e também no Spotify. Eu sou Marcel Oliveira, na apresentação, reportagens de Alana Della Poça, Renata Cristina, Paulo Pessoa e Paulo Tadeu. Na produção desta edição, participaram Maurício Geronasso, Maico Batista, Camila Sen, Eduardo Igor, Cristiano Nascimento e Jairo Vink. Edição de Jairo Vink, editor-chefe Paulo Pessoa, orientação e coordenação do curso de jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. Até a próxima!